Estudo 93. Estudo 93.
Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Renato Trindade, da Vive Church no Recreio dos Bandeirantes, e eu tô aqui com a missão de trazer um estudo bíblico para abençoar a sua vida. Nós iremos falar sobre as pedras vivas. Deus nos chamou para sermos pedras vivas. Eu quero passear um pouco nas escrituras e tentar suportar esse pensamento. Vamos começar com o sonho de Nabucodonosor, que se encontra lá no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 31, que diz: "Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro. Os pés eram parte em ferro, parte em barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra." Veja bem, Nabucodonosor era um grande imperador, o primeiro grande imperador que representava o Império Babilônico. E no meio do seu império, do seu reinado, ele tem um sonho. Nesse sonho, Deus mostra a ele uma estátua grande e poderosa. E essa estátua tem todo um significado que nós vamos explorar logo logo. Mas o que me chama a atenção é a maneira pela qual ela é desfeita. Que uma pedra, ela é retirada sem auxílio de mãos humanas. É um trabalho sobrenatural. E ela é atirada contra a estátua. E a estátua rui. E ela, sabe, se desfaz e é levada pelo vento como a debulha do trigo. Porém, em contrapartida, a pedra que fere essa estátua, que representa os governos humanos na terra, ela se torna um grande monte e ela vem a encher toda a terra. Nós vamos entender um pouco mais disso no decorrer desse estudo e eu queria te convidar a estar atento, porque vai ser algo que vai realmente edificar e impactar a tua vida. E vamos continuar. Eu quero agora te falar um pouco sobre essa estátua. No sonho de Nabucodonosor, nós lemos no estudo anterior que o Império Babilônico era representado pela cabeça de ouro. O Império Medo-Persa era pelos braços de prata e o peito. O Império Grego era o quadril de bronze. O Império Romano, representado pelas pernas de ferro. E os pés misturados em barro e ferro era o Império Romano restaurado. Eu quero que você entenda que todas essas quatro primeiras estruturas já apontam para um tempo passado. O Império Babilônico já foi, o Império Medo-Persa já foi, o Grego e o Romano. Porém, há uma extensão do que era o Império Romano, ainda governando. Toda a estrutura europeia, assim como o Vaticano, continuam hoje exercendo uma certa influência na Terra. Mas nós não sabemos como eles realmente se levantarão com o domínio para esse tempo. Mas eu não quero focar nessa estrutura, eu quero focar é naquilo que vai acontecer e no que ela representa. Uma vez que ela representa os impérios da Terra, o governo humano, nós podemos ver que há uma similaridade entre eles. Então, tanto do primeiro Império Babilônico até o Império Romano, nós vamos ver que algumas coisas são similares, como, por exemplo, a malignidade, assassinatos, maldade, violência, homossexualidade. Até hoje, esses impérios influenciam a nossa geração. A cultura greco-romana, que é engraçado ver que um império foi destruindo o outro, mas ao mesmo tempo que um ganhava do outro, características do anterior se tornavam presentes no próximo. E isso tudo aponta para o quê? Para uma grande ação maligna que está por trás dos governos da Terra. No próximo bloco, eu quero trazer um pouco mais essa realidade para você, para que você entenda que a ação maligna continua orquestrando, arquitetando e dominando os governos dessa Terra. E agora eu quero passear com você até Mateus, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Uma coisa poderosa acontece. E eu quero te mostrar isso para suportar a ideia de que é toda uma maquinação maligna por trás dos governos humanos. Olha o que diz em Mateus 4, 8. O próprio inimigo, o próprio diabo falando no diálogo com Jesus, na tentação do deserto. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus rebate, repreende o inimigo, mas o que me chama a atenção é que o inimigo fez uma proposta para Jesus. Qual a proposta? Que ele daria todos os reinos da terra, todos os reinos do mundo. E o que me chama ainda mais atenção é o fato de que Jesus não refuta a ideia. Ele não combate a ideia do inimigo. Ele simplesmente repreende, não adora, mas ele não fala assim, mentiroso, os reinos não são seus. Se a gente olhar para Adão, Deus deu a Adão o governo, o domínio. Adão representava os homens. Porém, quando Adão se desvia do projeto que Deus tinha para a vida dele, é como um grande golpe de Estado, onde Satanás toma o governo que era do homem de suas mãos e até hoje ele continua sugestionando, influenciando, dominando. E é por isso que nós vemos tanta opressão, tanta malignidade, tanta covardia, né? Haja vista o que nós estamos vendo no nosso Brasil nesses últimos tempos. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Lembra da visão? A visão dizia que no meio do, sabe, daquela estátua que representa o governo humano, que é regido pelo inimigo, de certa maneira, uma coisa quebrava esse esquema maligno. Uma pedra que se soltava sem auxílio de mãos, lançada era contra a estrutura, e com apenas um golpe poderoso dessa pedra, toda a estrutura humana, toda a maquinação maligna, ela ruía, ela era feita como pó que se espalha. Porém, a pedra se transformava num grande monte capaz de encher toda a terra. Mas agora eu quero focar na pedra, porque é o que realmente nos importa aqui, pedra viva. Então, uma pedra se solta sem auxílio de mãos humanas. Está lá no versículo 34 do capítulo 2. Daniel fala, enquanto estavas observando, rei, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, sem apoio de homens. Atingiu a estátua nos pés, de ferro e barro, e os esmigalhou. Primeira coisa, há um mover, há um plano divino para interromper a malignidade do governo humano e da regência do mal por trás dele. E esse plano, ele é evidenciado nessa unção profética de Daniel. E a outra coisa tão linda, que no versículo 35 diz que então o ferro, o barro, o bronze, a prata, todos foram despedaçados e viraram pó, como o pó da debulha do trigo. Né? E o vento os levou sem deixar vestígio, aleluia, não vai ficar vestígio desse império maligno, dessa estrutura maligna. Mas com a pedra, o que Deus tem para fazer é diferente. A pedra que atingiu e desfez essa estrutura maligna encheu toda a terra e se transformou em um grande monte capaz de encher toda a terra. Aqui nós temos duas revelações. Uma, a primeira é que o plano de Deus é essa pedra. Segundo é que ele vai reproduzir essas pedras. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha para o Evangelho, todo o tempo vai falar sobre edificação. Jesus é a pedra, sabe, escolhida por Deus, mas rejeitada pelos edificadores, pelo sistema maligno, pela mente humana. Mas ela é escolhida e aprovada por Deus. Então, quando há uma estrutura maligna estabelecida sobre a terra, o plano de Deus para esmigalhar essa estrutura é Jesus Cristo, a pedra, a rocha. Ele é lançado. Eu tenho uma frase que eu uso, eu quero falar com você aqui, que o evangelho só não dá resultado onde ele não é aplicado. Então, independente da batalha, da luta, da maquinação que há contra a tua vida, seja no teu casamento, no teu trabalho, sabe, na tua vida pessoal, familiar, há uma forma de quebrar toda a maquinação humana. Jesus de Nazaré. Jesus é a solução para os nossos problemas. E nós estávamos falando agora sobre a pedra. Jesus é a pedra. A pedra que vai ser lançada contra toda a estrutura e maquinação humana. Eu quero agora caminhar com você para Mateus. Lá em Mateus 16, a gente vai entender algo poderoso. Está lá em Mateus 16, dos versículos 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, ou seja, sem auxílio de mãos humanas, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Vamos agora pensar um pouco sobre isso. Jesus agora está caminhando com seus discípulos e ele propõe uma pergunta. E essa pergunta é: quem eles dizem que eu sou? Eles não trazem uma resposta cabal. Jesus falou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, como sempre Pedro, ele toma a palavra e fala: tu és o Cristo. Quando ele declara: tu és o Cristo, ele está falando: o Senhor é a pedra, o Senhor é a rocha. Aleluia. Então Jesus fala assim: bem-aventurado é você, Pedro, porque você entendeu quem eu sou. Eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram. E porque você entendeu, você é bem-aventurado, porque não foi nem carne e nem sangue, não foi mão humana, mas foi meu próprio Pai que está nos céus. E porque você entendeu pela revelação do Pai, eu digo que agora você também é Pedro. Mas agora eu quero falar ainda nessa mesma passagem de Mateus 16, 13 ao 19, como Jesus é especialista, né? Como é lindo a gente ver os detalhes de Jesus. Por quê? Ele escolhe um lugar apropriado para revelar quem ele é e para revelar quem Pedro se transformava. Eles estavam na região chamada Cesareia de Filipe. Essa região, ela era marcada porque tinha um lugar onde haviam sacrifícios de animais, muito sangue, e aquele lugar tinha uma caverna. E naquela caverna havia um fogo que queimava constantemente. E ali era um lugar de culto pagão. E esse lugar tinha recebido o nome de a Porta do Inferno. Jesus, num discipulado radical, leva seus discípulos até o lugar conhecido como a Porta do Inferno. E nesse lugar, eu imagino o medo dos discípulos. E Jesus olha para eles naquele ambiente e fala assim: quem o povo diz aí que eu sou, hã? E ó, Jeremias, Elias, um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Qual a revelação que vocês têm de mim? Falem para mim. Então Pedro toma a palavra e fala assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Pedro dá essa declaração, Jesus fala assim: você é Pedro, bem-aventurado, não é mais Simão. Você está sendo transformado em uma pedra viva, porque é a revelação de Deus em nós que nos transforma em uma pedra. Agora, lembrem da pedra que nós lemos lá em Daniel capítulo 2. Lembre da estátua, um governo humano, uma estrutura maligna, uma estrutura terrível, citada por Daniel, de aparência terrível, que gerava pavor. Agora Jesus os leva até a porta do inferno, como era conhecida aquela região onde eles estavam, e ali Jesus pergunta quem ele é. Quando alguém dá a resposta correta sobre quem ele é, ele fala assim: você agora está sendo cortado pelo Espírito e preparado para ser o quê? Uma pedra. E quando isso acontece, Jesus declara autoridade sobre a vida de Pedro. Ele fala assim: e agora tu és Pedro, E Pedro é sobre essa pedra, sobre essa revelação que a minha igreja, ela é sustentada, edificada. Eu quero que você entenda que quando você tem revelação exata de quem Jesus é, que ele é a rocha fiel, você começa a receber autoridade. E agora lembre-se, eles estão aonde? Na porta do inferno. E o que que Jesus fala? E por isso eu te dou as chaves dos céus. E por isso eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus levou eles no ápice do medo. E no ápice do medo, liberou o ápice da autoridade. E falou assim, as portas do inferno, esse lugar não prevalecerá contra você, pedra viva, minha igreja. Que você entenda isso. E que você também não tema as adversidades. Porque você tem as chaves dos céus. E o que você ligar na terra é ligado no céu. E o que você desligar na terra é desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Então Pedro, pela revelação de que ele era o Cristo, Jesus olha para ele e fala assim, isso aqui não foi produzido por homem. Pastor, homem, algum pode fazer, mas só o Pai que está no céu pode liberar a revelação de quem o Filho realmente é. Então ele fala, você é feliz porque você é bem-aventurado. Eu te digo que tu não é mais Simão, tu é Pedro. E sobre essa pedra, sobre essa revelação em que minha igreja é estabelecida, e eu dou a você, né, as chaves dos céus para que você possa ligar coisas na terra e elas serem ligadas ou desligadas nos céus. E ele diz algo também poderoso, que é a porta do inferno. Esse lugar de medo não vai prevalecer contra a minha igreja. Eu sempre costumo alinhar o entendimento da minha igreja quanto a isso, porque nós temos que ter uma atitude de avanço, nós temos que ter uma atitude de coragem, temos que crer que Jesus é conosco e que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Mas eu queria mudar um pouco o teu entendimento aqui nesse estudo sobre isso, porque eu não sei se você já viu alguma porta andando pela rua, se movendo, né? Não, a porta fica só em um lugar, cumprindo apenas uma função, que é fechar ou abrir. Mas quando a gente lê naturalmente essa palavra de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, naturalmente vem uma conotação de defesa. Mas eu quero te falar para você que não é de ataque, porque a porta não vem até nós. Nós é que vamos expandir o reino de Deus, vamos avançar, e quando a porta estiver fechada, ela não vai prevalecer. Nós vamos chutar essa porta e nós vamos atravessar esse lugar e nós vamos estabelecer o reino de Deus em lugares que ainda não foram alcançados. Tudo isso eu estou te dizendo porque, para te falar sobre uma pedra viva, ela é lançada, assim como ela foi lançada lá em Daniel capítulo 2, e ela é lançada, é ela que vai até a estátua, ela que derruba essa estátua. Assim é a função da igreja até hoje. Eu quero declarar sobre a tua vida essa verdade, que a sua igreja, que o seu ministério, ele não seja estático, mas que ele vá, que ele rompa limites e que ele derrube as estruturas malignas levantadas na sua cidade, no seu bairro, onde quer que o Senhor te colocou e te plantou. Eu quero agora falar com você ainda sobre essa questão de Deus nos transformar em pedras, como ele declarou, Jesus declarou para Pedro. Eu quero progredir nessa revelação e te mostrar isso na prática, porque o próprio Pedro, quem vivenciou esse processo, ele vai explicar, ele vai trazer à tona o processo na sua primeira carta, no segundo capítulo, no versículo 4 ao 6, 1 Pedro 2, do 4 ao 6. Olha o que ele diz, olha que preciosidade. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, preste atenção na continuidade dessa revelação. Jesus olha para Pedro e quando enxerga a revelação de Pedro, a revelação que ele alcançou de que Jesus é o Cristo, é a pedra, é a rocha que os edificadores rejeitaram, Jesus declara: eu digo, Simão, que você agora é Pedro e que é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Então, olha agora Pedro explicando o que acontece conosco. Ele fala: à medida que vocês se aproximam dele, sabe, à medida que você prova e vê que ele é bom e se aproxima dele, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhida e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Então, essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da obra de Jesus. Não obstante ele ser a pedra que é lançada para destruir o sistema humano, eu quero que você lembre lá da primeira aula, que aquela estátua apontava para o governo humano, que é regido por Satanás, e ela foi desfeita porque uma pedra foi cortada sem auxílio de mão humana, então, com uma força divina, essa pedra é cortada, lançada contra o pé e toda a estátua rui. Agora, Pedro está trazendo para nós a revelação desse mistério de que, à medida que nos aproximamos dele, que é a pedra viva, porque Pedro vivenciou esse processo, à medida que Pedro se aproximou dele, Pedro foi também transformado em uma pedra. Ele era Simão, se tornou pedra, porque a igreja é edificada sobre essa pedra da proximidade e da revelação. E aí disse o quê? E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que está estabelecida sobre essa pedra. Agora, Pedro está dizendo que nós também, à medida que nos aproximamos dele, que é a pedra, nós também estamos sendo o quê? Transformados em pedras vivas. Então, agarra essa revelação na tua vida, meu irmão. Há um poder liberado sobre a tua vida como filho de Deus. João mesmo escreveu que no seu evangelho que ele veio para que eram seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda que há um poder na nossa vida. Em outro lugar, a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Em outro lugar ainda, em Romanos, a Bíblia diz que a criação, ela geme, está até agora com dores de parto, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque são esses filhos de Deus que são as pedras vivas que carregam poder e autoridade para serem lançados não por força humana, mas pela força de Deus contra o sistema maligno, contra o governo humano e derrubar toda essa estrutura. Então, continuando, né, desde o ponto em que paramos, há um poder em ser transformado nessa pedra viva. Há um poder reservado para os filhos de Deus. E a carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 6, ela termina de uma maneira linda, que ela fala assim, ó: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, que é isso, uma pedra central, escolhida e preciosa. Deus colocou essa pedra. Eu costumo dizer que existem coisas que antes de nós nascermos, elas já estavam estabelecidas. E depois que nós, né, morrermos e formos desse plano aqui, dessa terra aqui, elas permanecerão estabelecidas. Aquilo que Deus estabelece, ninguém muda. Então, como é que nós podemos ter uma vida cheia do poder de Deus? É quando a gente coloca a nossa vida sobre a pedra angular, que é Jesus. Eu amo também aquela parábola que diz, né, que um homem construiu a sua casa sobre a areia e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. E o que eu amo nesse texto é que a Bíblia diz também que veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, e deram contra a casa construída na areia, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Porém, veio também chuva, vento, tempestade, e deram contra a casa que estava edificada sobre a rocha, porém ela permaneceu. O que que nós podemos aprender de poderoso aqui? Primeiro ponto, a sua vida é uma construção e você não tem como parar isso. Não tem como estar inerte a isso. E você tem uma escolha, ou você constrói sobre a rocha ou sobre a areia. Mas você tem o direito de escolher o terreno, mas você não tem o direito de evitar a construção de acontecer. E outra coisa linda é que, mesmo a casa da rocha, o que que acontece? O vento vem contra as duas, contra a rocha, contra a da areia. O que vai fazer diferença é que uma permanece e a outra não. Então, nós vamos todos passar por intempéries, vamos todos passar por lutas e batalhas. O que vai fazer diferença é onde você está construindo a sua vida. E no versículo 6, termina assim, olha, eis que ponho em Sião uma pedra, escolhida e preciosa. Agora que veio a beleza, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, olha, por que é que pessoas confiam no seu conhecimento, na sua conta bancária, nos seus conhecimentos, né, network interpessoais? A tua confiança precisa estar em Deus, porque Ele é a segurança da nossa vida. Jesus é a nossa rocha. E o que é mais lindo é que quando a gente se aproxima e baseia a nossa vida sobre Ele, Ele nos transforma naquilo que Ele é. Sabe, se você lê o Evangelho, né, de Lucas, perdão, Atos, que é o mesmo autor, ele fala assim, ó, eu fiz o primeiro relato a ti, Teófilo, sobre tudo aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O Evangelho é sobre discipulado, sobre reproduzir aquilo que aprendemos de Jesus. Então, queridos, no próximo domingo, a gente volta para dar continuidade a essa construção, que é o discipulado, que é a transformação de todo indivíduo à imagem do Filho de Deus. Eu quero que você entenda que todo o Novo Testamento, a gente vai achar diversas analogias sobre construção, sobre edificação. Isso não é à toa, é um projeto de Deus. E aqui eu quero suportar esse pensamento com você em Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 21. E ele diz assim, edificados. Começa dizendo que agora nós não somos mais forasteiros nem estrangeiros, mas somos agora o quê? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí entra no 20, que diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Então, olha que coisa poderosa. A gente vem falando sobre as pedras vivas que estamos sendo utilizados, né? À medida que nos aproximamos dele, somos utilizados também como pedras vivas. Vimos que uma pedra que foi lançada lá em Daniel derrubou a estrutura humana, e ela se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Eu só consigo entender que essa é a igreja, que é sobre essa pedra que Jesus edificou a sua igreja, e que uma vez que nos aproximamos, também somos transformados em pedras. E agora diz que é sobre esse fundamento apostólico que nós estamos fundamentados, dos apóstolos e dos profetas. E diz que todo o edifício que está ajustado, colocado sobre essa pedra, ele cresce para se tornar um santuário, né, santo no Senhor. Deus tem uma revelação gradativa para a nossa vida. A nossa vida no reino, ela tem uma utilidade. E nós fechamos no bloco anterior dizendo que tudo que Jesus ele fez, ele também ensinou. Para quê? Porque havia uma transferência. E você, à medida que se aproxima dele, vai sendo transformado naquilo que ele é. E por isso que a igreja, ela deve avançar sempre com essa visão do discipulado, transferência, para que você se torne aquilo que Jesus é e nos chamou também a ser. Por isso que tem aquela palavra do id por todo mundo. Agora, eu quero te mostrar, nos próximos blocos, como essa visão é tão tremenda. E como essa questão de ser transformado em uma pedra viva, ela impacta a nossa vida, transforma a nossa vida, nos dá poder, autoridade, e ela nos dá um lugar, e ela nos leva até a eternidade. Querido meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui, Pastor Renato Trindade, para poder concluir, continuar, avançar com esse estudo bíblico nesse domingo abençoado para nós. E agora eu quero ler, como eu havia prometido, Apocalipse 21, do 10 ao 14. Então, vamos lá. João, o apóstolo, né, que escreveu o Apocalipse, ele relata que: e ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. E havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Então, olha que coisa linda. Agora, aqueles homens que caminharam com Jesus foram transformados por Jesus, impactados, assim como aconteceu o processo na vida de Pedro. E agora a gente lê que, lá em Apocalipse, João ele é levado e ele tem uma visão poderosa. E o que ele vê? A nova Jerusalém, que descia dos céus, com todo o seu resplendor, com toda a glória de Deus, brilhante como uma joia preciosa. E ele diz que tudo isso era cercado, guardado por um alto muro, com 12 portas. E junto dessas portas tinha o quê? Anjos. E nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. E ela também diz que haviam 3 portas, 3 ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. E também diz que o muro da cidade era muito alto. E ele tinha 12 fundamentos, 12 pilares. E em cada um desses 12 pilares estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso aqui é muito lindo. Isso mostra o plano de Deus além da eternidade com a nossa vida. Vamos aqui concluir aqui, e eu preciso recapitular tudo o que foi dito para que você entenda. Nós começamos lá em Daniel, mostrando que uma pedra foi suficiente para destruir o governo humano, que é regido pelo sistema maligno. Nós olhamos também que Pedro, quando agarra a revelação de quem Jesus é, ele é transformado em uma pedra. Nós vimos o próprio Pedro dizendo que, assim que nos aproximamos dele, somos também, vocês também, nós somos usados como pedras vivas. E agora a gente está vendo a Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém, a gente vê 12 fundamentos. E nos 12 fundamentos tinham pedras, memoriais, em honra ao nome desses apóstolos, em honra ao nome daqueles que creram e deram as suas vidas em prol da causa do Evangelho, cujo autor e consumador é a própria rocha fiel, Jesus de Nazaré. Mas o que eu acho tão lindo é a inclusão da nossa vida no projeto original de Deus, porque diz que também o muro era muito alto. Eu não sei se você pode entender que aqueles muros da época de João eram muros de pedra, grandes pedras. E a obra não parou no fundamento, mas ela cresceu. E eu creio piamente que, se da mesma forma que nos 12 fundamentos havia um memorial em honra àqueles que doaram a sua vida em prol da causa do Evangelho, esse muro ele vai crescendo e ele tem relação com o monte lá de Daniel que encheu toda a terra. As pedras vão se transformando em algo muito grande e enche toda a terra. E agora há um grande e alto muro. E se o nome dos apóstolos estavam na base, e a Bíblia diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, eu creio, meu irmão, que há um lugar, há um tijolinho lá, onde o teu nome também vai entrar. vale a pena servir, vale a pena crer nesse Deus, vale a pena viver a autoridade que ele prometeu para nós. E eu quero que você viva dessa maneira, como uma pedra viva, que você entenda que há uma unção na tua vida para desfazer as estruturas malignas que estão estabelecidas nesse mundo, contra a malignidade, contra as ideologias, que você flua como uma verdadeira pedra viva, que você seja transformado em uma pedra viva, à medida que você se aproxima dele, aquilo que ele é seja liberado sobre a tua vida, para que você também seja alguém capaz a desfazer as obras do diabo. E quando a gente chegar na Nova Jerusalém, eu creio que a gente vai olhar uma daquelas pedrinhas e vamos ver lá o nosso nome em honra ao Cordeiro. Que o Cordeiro seja honrado pela nossa vida. Que Deus te abençoe, que você flua, que você entenda e que você agarre esse entendimento e seja abençoado. Esse foi mais um Estudo 93 e nós esperamos que você tenha sido impactado por ele. E eu sou o pastor Renato Trindade, da Vive Church. Nossa igreja fica ali no Recreio dos Bandeirantes, próximo ao Recreio Shopping. Que você seja abençoado e se você ainda não tem uma família de fé, que você venha caminhar conosco. Nosso Instagram é a Vive Church, você pode nos achar, vai ser uma honra ter você conosco. Valeu!
Estudo 93. Estudo 93.